Glória a Deus, nós estamos hoje iniciando essa série, essa temporada, essa jornada do Rema do mês de janeiro, onde, como bem foi dito pelo pastor Mark, a gente vai ter vários professores do Rema aqui durante esse mês. Todos os domingos nós vamos ter homens e mulheres, homens e uma mulher de Deus aqui, liberando uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Hoje eu vou estar dando início, né, a essa temporada do Rema. Eu tenho uma palavra no meu coração, eu tenho certeza que vai te alcançar. Mas no próximo domingo nós vamos ter a professora Esther Almeida, uma mulher poderosa no Senhor, querido, uma mestre realmente por excelência, que com certeza vai alcançar as nossas vidas com a palavra Rema, com a palavra poderosa. No próximo domingo a gente vai ter o pastor Luan Barreto. Ele esteve agora recentemente conosco no aniversário da igreja e vai estar aqui também trazendo uma palavra. E por último, a gente vai encerrar essa temporada, essa série do Rema do mês de janeiro, com o apóstolo Sérgio Pessoa, amém? Um homem de Deus que também vai entregar uma palavra sobrenatural para as nossas vidas. Se você vier com o teu coração aberto e receptível, com certeza você vai viver a totalidade daquilo que Deus preparou para as nossas vidas nesses dias, amém? E eu tenho uma palavra no meu coração a respeito do que o Senhor queria que eu falasse nessa noite. Nós estamos realmente dando início a uma série, né, fortalecendo a visão do Rema, intensificando essa escola que é tão sobrenatural. E nessa noite o Espírito Santo me guiou a estar falando um pouquinho a respeito da matéria, o fruto do Espírito. Eu quero abordar aqui alguns assuntos com você de forma prática e objetiva, que com certeza vão te alcançar e te auxiliar logo no início desse ano, amém? Você vai se deparar, querido, que o Rema, ele é um centro de treinamento bíblico que tem o poder de alcançar você por meio da palavra. E uma das coisas que você vai aprender no Rema, querido, é o que Deus pode fazer e já fez por você, é a autoridade que ele já conquistou para você, é o que a Bíblia diz que o Senhor já fez por você naquela cruz. Você vai entender as realidades de uma nova criação, você vai entender a autoridade que agora você tem como crente, você vai entender que existe uma fé que é fundamentada na palavra, que vai te auxiliar nessa caminhada cristã. Você vai aprender, querido, a respeito do que Deus fez por você. Mas o Rema também, querido, vai te ensinar a viver uma nova vida que foi conquistada por você naquela cruz. Não somente o Rema vai te revelar o que o Senhor fez por você, mas ele vai te ensinar como andar nessa nova vida. E essa matéria, o fruto do Espírito, ela tem como objetivo mostrar para mim e para você qual é a nova conduta. Quais são os novos comportamentos que eu e você como cristãos devemos ter. Amém? A Bíblia fala lá no Evangelho de João, eu quero ler esse texto rapidamente com você, João capítulo 3, dos versos 1 ao 4, um questionamento de uma autoridade da época chamada Nicodemos, indagando o Senhor Jesus. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos 1 ao 4, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhes dizendo: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4 de João 3, a Bíblia diz: Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha só que passagem interessante. A gente vê aqui um questionamento de Nicodemos a Cristo. Como alguém vai nascer de novo? Como alguém vai voltar ao ventre da sua mãe já sendo velho? E é claro que quando Jesus fala a respeito de nova criatura, nessa passagem, ele não está falando no sentido literal. Mas ele está falando a respeito de um novo espírito, a respeito de uma nova natureza. E o Senhor Jesus começa a mostrar a Nicodemos do que se tratava essa nova criação, do que se tratava ser hoje uma nova criatura. Jesus continua dizendo, só que agora no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos 1 ao 2, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Uma nova vida em Cristo requer de mim e de você a produção de frutos. Dê um glória a Deus. A nova vida de Cristo, que hoje faz parte da minha e da sua natureza, se hoje você não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, ou deseja se reconciliar, hoje é o momento que você vai fazer isso, amém? Mas para você que já tem o Senhor Jesus como teu Salvador, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. E como uma nova criatura, você precisa dar frutos. Pastor, aonde estão esses frutos? A matéria, o fruto do Espírito, que é lecionada no Rema, tem como texto base Gálatas capítulo 5, versos 22, onde a Bíblia vai falar ali a respeito do que a natureza de Cristo em nós deve evidenciar. Frutos de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de domínio próprio, de mansidão. Essas coisas agora, querido, para nós que somos nova criatura, precisam ser evidenciadas pela nossa vida. Agora, querido, realmente linkados, conectados, enxertados na videira, precisamos dar frutos. E essa matéria, ela tem como objetivo e propósito fazer com que você entenda a sua nova natureza. E por meio dos seus comportamentos e da submissão à palavra, evidencie através de você a nova vida de Deus, o fruto, os frutos do Espírito. E nessa noite, querido, eu quero enfatizar um pouco a respeito do amor. O tema da mensagem de hoje se chama O Caminho para o Sucesso. Quem aqui quer ter um ano vitorioso em 2025? Olha só que pergunta até um tanto idiota, vou usar essa expressão. É claro que nós queremos ter um ano de 2025 vitorioso. É claro, é óbvio. E a Bíblia, querida, ela nos aponta caminhos de sucesso. Caminhos que nos mostram como termos uma vida vitoriosa. E um desses caminhos, um dos caminhos que eu e você precisamos trilhar, um dos trilhos que eu e você precisamos ter na nossa vida, para que possamos ter uma vida de sucesso, se chama o amor. E é claro que essa matéria, ela vai esmiuçar, ela vai ser destrinchada para você de forma explícita e esmiuçada na palavra, não somente sobre o amor, mas sobre todos os outros 9 frutos descritos em Gálatas 5, 22. Mas nessa noite eu quero trazer um enfoque nesses minutos que nós temos a respeito de algo importantíssimo e que sem dúvida, se um dos pilares da sua vida deste ano for o amor de Deus, com certeza você vai ter um caminho de sucesso. Eu quero ler um texto muito conhecido, mas trazer algumas verdades que talvez estejam ocultas, que talvez você não enxergou dessa maneira, mas essa é uma noite de clareza, que está lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1. O famoso texto do apóstolo Paulo a respeito do amor do tipo de Deus. E eu queria que você abrisse comigo nesse texto, 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1. Esse texto eu vou estar lendo na versão King James, amém? Enquanto você vai abrindo aí esse texto, querido, de 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, talvez você esteja nos visitando hoje pela primeira vez. Meu nome é Guilherme, eu sou o pastor presidente da igreja. Junto com a minha esposa, nós estamos à frente dessa obra desde o ano de 2022. Eu não estou sozinho nessa missão, nessa jornada, construindo essa visão, mas eu estou cercado por um grupo de pastores, por um grupo de diretoria, por um grupo de líderes, empresários, que de forma direta me auxiliam juntamente com a minha esposa na construção dessa visão, no quesito espiritual, administrativo e financeiro também. Se você está nos visitando pela primeira vez e já tem um lugar onde você congrega, fala que o pastor Guilherme, lá da Igreja Verbo da Vida, mandou um abraço para ele. Mas se você não tem um lugar onde você congrega e você está procurando um lugar, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que aqui é um bom lugar para você congregar. Por que, pastor, aqui é um bom lugar para a gente congregar? Para nós congregarmos aqui? Porque vocês são perfeitos? Não, querido. Nós estamos longe ainda de sermos perfeitos. Mas com certeza aqui é um lugar onde você vai ser alimentado espiritualmente. Aqui é um lugar onde você vai aprender a palavra como ela é. E é isso que nos sustenta todos os dias, amém? Você encontrou 1 Coríntios capítulo 13, verso 1? Na versão King James, a Bíblia diz assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Eu procurei esse texto em algumas versões, e essa foi uma das poucas versões na qual o autor, ele afirmou essa expressão antes de iniciar a passagem. E ele diz na versão King James, em 1 Coríntios 13:1, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Essa palavra excelente, no seu sentido original, ela também é o sentido de sucesso, de vitória. Então o apóstolo Paulo, ele começa iniciando essa passagem, mostrando para mim e para você e para a igreja de Coríntios um caminho na qual é um caminho vitorioso. E ele começa dizendo no verso 1, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos seres humanos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O primeiro ponto que eu quero abordar com você nessa noite, trazendo um enfoque maior no amor do tipo de Deus, é fazendo uma pergunta para você. Será que o amor ágape tem feito parte dos nossos comportamentos como cristãos? A expressão que Paulo usa aqui, falando com a palavra amor, é a palavra ágape, no seu sentido original grego, que é o amor do tipo de Deus. Segundo a Bíblia de Estudos, King James, essa palavra ágape, a palavra amor, ou a expressão ágape, a expressão do amor do tipo de Deus, segundo a Bíblia King James de Estudo, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Mais de 100 vezes nós vamos ver essa palavra ou a expressão trazendo sentido a isso no Novo Testamento. Isso é algo que nos faz despertar e entender que isso é um assunto de extrema importância. Sim ou não? Se o Senhor, querido, somente no Novo Testamento usa essa palavra, essa expressão mais de 100 vezes, é porque Ele quer que eu e você possamos estar atentos, porque o amor do tipo de Deus é tão importante na nossa vida como cristão. E eu estou falando do amor do tipo de Deus, o amor ágape. Essa palavra ágape, no seu sentido grego, ela significa sacrificial. Ou seja, não é um amor que o Senhor quer que eu e você tenhamos na nossa vida, porque é um amor de barganha ou um amor de retribuição. Porque é muito fácil amarmos quem nos ama. É muito fácil presentear quem nos presenteia. É muito fácil abraçarmos quem nos abraça. É muito fácil elogiar quem nos elogia. Até os ímpios fazem isso. Mas o que Paulo está tentando trazer aqui, nesse texto, é a respeito do amor ágape, o amor sacrificial, que mesmo que você não ganhe nada em troca, você vai continuar praticando. Uau! E uma das coisas que me chama a atenção, logo nesses três primeiros versículos, depois você pode ler na sua casa, você vai ver quais são as características desse amor. Paulo, ele vem descrevendo ali de forma muito precisa como é realmente o amor do tipo de Deus. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesses três primeiros versículos, e é nisso que eu quero destacar agora nesse momento, é a respeito que a reprovação do amor do tipo de Deus na nossa vida não elimina as práticas de um cristão. Como assim, pastor? Do que você está falando? A gente vê nos três primeiros versículos que comportamentos de crente são descritos aqui. Falar em outras línguas, dar as coisas que temos aos pobres, não nesse tempo, mas de forma mais comum naquele tempo, o mártire, ou seja, entregar a sua vida em nome do próprio evangelho. A gente vê descrito aqui no verso 3, se eu entregar a minha vida para ela ser queimada, mas se não tiver amor, nada serei. A gente vê também fé, ou seja, se você tiver fé a ponto de mandar uma montanha de lá para acolá, mas não tiver amor, nada serei. Então olha só, comportamentos de quem é crente: ajudar aos pobres, falar em outras línguas, andar em fé. Talvez eu e você nunca cheguemos nesse ponto, mas entregar a nossa vida por nome do evangelho de forma literal, entregar, morrer por nome do evangelho. Comportamentos de crente, atitudes de crente, expressões comportamentais de quem é cristão. Mas o que Paulo está reprovando aqui? Qual tem sido a motivação de você estar fazendo essas coisas? Qual tem sido a motivação pelo qual você tem andado em fé? Você tem falado em outras línguas, que você tem ajudado aos pobres, que você talvez tenha entregado a sua vida para morrer pelo Senhor Jesus. Porque se não tiver amor envolvido, Paulo vem dizendo aqui, de nada serve. Isso mexeu muito comigo, porque, querido, a gente pode muitas vezes ter comportamentos de crente, ter atitudes de crente, e Paulo aqui ele não afirma que a ausência de amor iria comprometer essas coisas. Pelo contrário. Não é porque muitas vezes você não tem amor que a tua fé não deixa de funcionar. Não é isso que Paulo está falando aqui. Mas ela é reprovada se não tiver amor envolvido. Quantos estão me entendendo nessa noite? E sabe, querido, qual tem sido a nossa motivação em fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer? Mas, pastor, tem como eu agir como crente, andar como crente, fazer o que o crente faz e não ter amor envolvido naquilo? Claro que tem. Eu já conheci pessoas, querido, que estudavam a Bíblia, não porque queriam se edificar ou crescer espiritualmente, mas porque queriam ser sábios o suficiente para criticar os outros. Eu já vi isso. A Bíblia fala a respeito disso também, os fariseus. Jesus ensina uma lição aos seus discípulos, dizendo, olha, não sejam como os fariseus, que oram e jejuam em praça pública. Oração e jejum é uma prática de quem é crente, sim ou não? Claro que é. Mas por que a atitude dos fariseus foi errada? Porque a motivação era errada. Jesus reprovou a oração e o jejum, não é porque um crente não tem que fazer. Pelo contrário, eu e você como cristãos precisamos orar e jejuar. Mas por que os fariseus foram tidos como motivo de correção? Porque a intenção do coração estava errada. Queriam se aparecer, queriam se exibir. E mesmo que eles estivessem fazendo algo que um crente faz, agindo como um crente faz, a motivação era errada e foi reprovada pelo Senhor Jesus. Eu já conheci pessoas, querido, que queriam ter uma vida de santidade, não porque queriam crescer no Senhor, mas porque queriam ser motivo de acusação e de julgar o próximo. Já conheci pessoas nesse nível. De ver que ela tem buscado uma vida de santidade, não porque ela quer agradar ao Senhor, mas porque ela quer apontar o erro dos outros. Está vendo? Olha, eu sou mais santo do que você. Está vendo? Eu estou fazendo mais coisas do que a Bíblia manda do que você. E ser motivo de julgação para o próximo e não buscar um crescimento do Senhor. Estava fazendo o que um crente tem que fazer. Estava agindo como um cristão deveria se comportar, mas a motivação que estava levando aquele cristão, aquela pessoa a fazer isso, era errada. E é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, olha, o que tem levado você a andar em fé? O que tem levado você a orar em outras línguas? O que tem levado você a ajudar os pobres? Se não for o amor do tipo de Deus, um amor sacrificial, um amor que não visa algo em troca, um amor que não visa a ofensa que foi tida para consigo, se não tiver esse amor, não vai servir de nada. E eu já fui alguém, querido, que tinha comportamentos de crente, mas não tinha o amor do tipo de Deus ou a intenção naquelas minhas atitudes. Sinop foi uma divisão de águas na minha vida. Eu cheguei nessa cidade em 2015. Esse ano vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Se tirar o ano de 2019, que eu não estava aqui, vão fazer 9. E até então, querido, eu ia para a igreja porque os meus pais mandavam. Eu participava dos cultos porque era uma obrigação. Eu servia porque eu gostava de tocar com a banda. Era músico, gostava de tocar, a galera tocava bem, então estava lá tocando. Estava lá, tendo comportamento de crente, tendo cara de crente, tendo atitude de crente. Mas as minhas obras, o meu serviço estava sendo reprovado pelo Senhor, porque a minha motivação estava errada. Quando eu cheguei aqui em 2015, o Senhor, Ele trabalhou o meu coração e mudou o meu comportamento. Não somente o meu comportamento, mas a intenção do meu coração. E agora eu entendi que o que eu deveria entregar ao Senhor, não era porque eu queria algo em troca, mas porque eu entendi o propósito. Eu amo ao Senhor. E o meu amor, ele é sacrificial a Deus. Eu amo ao Senhor. E agora eu vou fazer o que a palavra de Deus manda. E não simplesmente o que eu quero fazer, ou me camuflar numa capa com a intenção errada. Essa matéria, querido, ela tem como objetivo chacoalhar você. Mas por que você está trazendo uma palavra como essa logo no primeiro domingo de 2025, pastor? Porque eu quero que você tenha um caminho de sucesso. Eu quero, querido, que o teu ano seja um ano vitorioso. Eu quero, meu irmão, que durante esse ano você possa provar da provisão de Deus. Você possa provar da abundância do que Deus tem para a tua vida. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Se você não tiver o amor do tipo de Deus como primícia, como base da tua vida, você não vai ter uma vida de sucesso. Nós precisamos ter isso, querido, como base da nossa vida. Eu quero ler um outro texto com você. Está lá no livro de Atos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28, dos versos 3 ao 6. Além de termos o amor de Deus, querido, derramado no nosso coração, e isso refletir as nossas atitudes, nós precisamos entender que Deus, Ele é a nossa justiça quando andamos em amor. Quando a gente fala em andar em amor, automaticamente a gente também está falando a respeito de pessoas. Não somente do nosso comportamento para com Deus, mas também com as pessoas que estão aqui. E esse texto de Atos, ele me chama muita atenção, porque Paulo passou uma experiência sobrenatural e que serve de exemplo para mim e para você nos dias de hoje. Atos capítulo 28, no verso 3, a Bíblia diz assim: tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, eles sacudiram o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mandando de parecer, diziam ser eles uns aos outros: ele é um Deus. Repete assim comigo: Deus é a minha justiça quando eu ando em amor. Repete mais uma vez: Deus é a minha justiça quando eu ando em amor. A gente vê que o Espírito Santo, no início desse texto, lá no versículo 1, na verdade lá no capítulo 27 de Atos, nós vemos que o Espírito Santo alerta Paulo que aquela seria uma viagem dificultosa. Algumas versões dizem uma viagem tribulosa. Paulo, guiado pelo Espírito, tenta alertar o comandante do navio, mas ele não dá ouvidos a Paulo. A Bíblia diz que eles começam a viagem, de repente uma grande tempestade vem para aquele lugar. 3 dias sem ver o sol e as estrelas, um grande naufrágio acontece com as pessoas que estavam ali. Eles sofrem um naufrágio, começam a dar ouvidos a Paulo. Paulo começa a dar algumas instruções. Eles vão para uma ilha. Chegando naquela ilha, a Bíblia diz que uma víbora mortífera morde a mão de Paulo quando ele está buscando alguns gravetos. Aqueles homens olham para Paulo e falam: meu Deus do céu, mas esse cara é amaldiçoado. Esse cara deve ser um assassino. Porque já não basta um naufrágio, agora uma víbora mortífera, esse cara deve ser alguém muito ruim. Eu fico imaginando, querido, talvez a minha personalidade, às vezes um pouco explosiva e nervosa, olhando para aqueles homens, eu ia falar: rapaz, olha, talvez, né? Não sei, se eu estivesse naquela situação. Deixa eu falar um negócio para vocês, vocês são um bando de incrédulo. Sabe por quê? Porque eu falei lá no início da viagem como seria a viagem, não falei? E vocês não me escutaram. Agora, depois de um naufrágio, eu digo que ninguém vai morrer. Todos nós somos salvos de um naufrágio, e mesmo assim vocês ainda continuam a me praguejar. Vocês ainda continuam a me amaldiçoar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou Paulo. Eu tive uma revelação de Deus. Eu fiquei cego 3 dias e o próprio Senhor apareceu para mim e disse quem eu seria. Um dos maiores apóstolos que esse mundo já viu. Vocês não são nem... Sabe que talvez eu daria um show de Bíblia para aquele povo. Talvez eu daria uma resposta bem dada. Sabe aquela ofensa que você recebe? Aquela alfinetada que você recebe? A tua carne fica fervendo para você dizer: rapaz, ele vai ver o que é bom para a tosse agora. Ela vai ver o que é bom para a tosse. Mas eu tenho uma resposta bem preparada para ele. Eu vou dar uma resposta top para ela, que ela nunca mais vai me alfinetar desse jeito. Quem aqui já passou por essa situação? Meu Deus do céu, poucas pessoas. Misericórdia. Senhor, eu preciso orar mais. Porque, querido, constantemente, eu sou movido às vezes a dar umas respostas que a minha carne quer falar mais alto com o meu espírito. Mas sabe, querido, o que me chama a atenção? Sabe o que que Paulo fez? Ele ficou calado. Ele não retrucou, ele não revidou, ele não amaldiçoou aquele povo, ele não resmungou, ele não deu uma boa resposta para aqueles homens, ele não mandou todo mundo ficar lá e foi viver a vida dele e deixar todo mundo dentro daquela ilha lá isolado. Não, Paulo ficou calado. Repete assim comigo: muitas vezes, ficar em silêncio é andar em amor. Sabe, meu irmão, quantas vezes eu e você somos injustiçados? Porque Paulo estava sendo injustiçado. Dizer que Paulo era um assassino porque tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele, sendo que ele já tinha recebido a instrução do Espírito Santo e falou para aqueles homens que não deveriam seguir naquela viagem, mesmo assim seguiram. Sabe, querido, muitas vezes vamos receber respostas que não gostaríamos de ouvir. Muitas vezes vamos receber ofensas que não gostaríamos de receber. E a nossa carne, querido, ela vai ficar gritando para revidar. O nosso corpo vai ficar realmente bem animado para dar uma boa resposta para aquela pessoa que nos alfinetou, para aquela pessoa que nos magoou, para aquela pessoa que nos feriu com palavras. Pastor, é que você não sabe o que falaram para mim. Pastor, você não sabe o que ela disse para mim. Pastor, você não sabe o que ele falou para mim. Porque se você soubesse, você não ficaria calado também, mas você revidaria. Deixa eu te falar algo, querido, agora você não vive mais a vida que você quer, mas a vida que Cristo conquistou para você. E nessa vida, muitas vezes, em meio a ofensas, eu e você vamos ficar calados. Pastor, mas estão levantando falso testemunho contra a minha vida. Pastor, estão levantando injustiças contra a minha família. Pastor, estão espalhando calúnias ao meu respeito. Muitas vezes, para andar em amor e ter um caminho de sucesso, eu e você precisamos ficar calados. Sabe por quê, querido? Quando eu ando em amor, Deus é a minha justiça. Quando eu ando em amor, Deus me justifica. Quando eu ando em amor, Deus, ele luta as minhas guerras e as minhas batalhas. E sabe o que que aconteceu por Paulo ter ficado calado? As pessoas agora viram que ele não morreu. Viram que aquela víbora mortífera com o seu veneno não causou dano algum na vida de Paulo. E agora passaram a chamar ele de Deus em vez de um assassino. Quando você fica quieto e anda em amor, as pessoas que estão te caluniando, querido, vão começar a ver Deus na sua vida. Rapaz, mas não é verdade que a gente achou que ele era desse jeito, mas olha só, ele realmente está evidenciando a vida de Cristo. O que que você tem? O que que você carrega? Por que que as coisas só funcionam para você? Por que que parece que tudo que acontece de ruim não pega em você? Por que parece que quanto mais as pessoas batem em você, mais você cresce? Por que parece que quanto mais as pessoas tentam caluniar e passar você para trás, mais próspero você fica? O que que acontece? É o silêncio, andando em amor, que faz com que Deus opere através de você. Sabe, meu irmão, 2025 é um ano onde você vai deixar Deus trabalhar e andar em amor. Deixa Deus trabalhar, meu irmão, anda em amor e deixa que Ele faz as coisas acontecerem. Você não precisa ficar se auto-afirmando. Você não precisa ficar se auto-justificando. Paulo não precisou ficar se auto-afirmando para aqueles homens, se auto-justificando para aquelas pessoas. Ele simplesmente precisou ficar quieto, andar em amor. E Deus foi a justiça para ele naquele momento. Meu irmão, anda em amor. Segue a palavra e Deus é a tua justiça. Deus vai abrir as portas que precisam ser abertas. Deus vai levantar as pessoas que precisam ser levantadas. Deus vai trazer a provisão que precisa chegar para você. Mas quando eu e você andamos em amor, temos um caminho de sucesso. Nós não precisamos muitas vezes ficar nos auto-justificando para pessoas. Não, pastor, é que eu tenho que falar, eu tenho que dar uma resposta. Eu não posso esperar as pessoas ficarem me difamando, me caluniando por aí. Meu irmão, anda em amor e Deus é a tua justiça. Fica quieto muitas vezes e você vai ver a mão de Deus operar em você. Paulo não precisou ficar se auto-afirmando, mas ele ficou quieto. Viu o poder de Deus agir na vida dele. E as próprias pessoas viram o fruto de Deus na vida dele. Rapaz, mas não é que ele não é um assassino, mas eu acho que ele é um Deus. Eu acho que ele não é um assassino, não. Eu acho que ele é um Deus. Porque ter passado por aquele naufrágio e estar vivo, ter sido mordido por uma víbora venenosa e não morrer, rapaz, esse cara, ele deve ser um Deus. Será assim na tua vida, meu irmão? As pessoas não vão conseguir entender com raciocínio natural por que que as coisas funcionam para você. Por que que as coisas dão certo para você? Por que que as coisas fluem para você? Porque parece que aonde você toca prospera, aonde você pisa dá certo, aonde você chega tem paz, aonde você chega tem alegria, aonde você chega tem provisão, aonde você chega o que está quebrado se conserta, aonde você chega o que está faltando, chega a provisão de Deus. Por quê? Porque você anda em amor e Deus faz o teu caminho ser de sucesso. Porque você segue a palavra e você tem uma jornada vitoriosa. Porque muitas vezes você fica quieto, sem se autoafirmar, sem se auto-justificar. E deixa Deus ser a tua justiça. E Ele abre as portas que precisam ser abertas. Porque você anda em amor e tem um caminho de sucesso. Aleluia! Essa é a nova vida, querido, que eu e você precisamos ter como novas criaturas. Esse é o novo fruto que eu e você precisamos evidenciar como filhos de Deus nesse momento. E eu queria chamar o grupo de diáconos para a gente já começar a se preparar para ceiar. Aleluia, glória a Deus. E por último, querido, eu quero concluir essa mensagem lendo o texto de 1 João, no capítulo 4, no verso 20. A Bíblia diz no Evangelho, no livro de 1 João, no capítulo 4, no verso 20, que se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Uma das características do amor do tipo de Deus, descrita em 1 Coríntios 13, é que o amor do tipo de Deus, ele tudo espera, ele tudo sofre, ele tudo suporta e ele tudo crê. Eu estou falando isso, querido, porque na nossa caminhada cristã, é normal muitas vezes recebermos setas de ofensas de pessoas que amamos. E isso nos fere. Isso nos magoa, isso nos deixa entristecidos. E muitas vezes, se não tomarmos cuidado, aquilo pode virar uma grande raiz de amargura, travando e atrapalhando o nosso caminho de sucesso. Como eu posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, e odeio ao meu irmão, a quem eu vejo? Não tem como. Não tem como eu dizer que odeio o meu irmão a qual eu vejo e dizer que amo a Deus a quem não vejo. Porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não tenho como amar a Deus a quem eu não vejo. Andar em amor, querido, muitas vezes é um dos comportamentos, é uma das evidências do fruto do Espírito mais difíceis da vida de um cristão. Porque muitas vezes nós vamos ter que lidar com situações como essa. Lidar com situações onde fomos feridos, ofendidos, magoados, pisados, e andarmos em amor com aquela pessoa, para que aquela raiz de amargura, ela não invada o nosso coração e atrapalhe o caminho do nosso sucesso. Pastor, mas você está falando isso por quê? Talvez você nunca passou por uma experiência tão difícil como essa. É por isso que você está falando de forma tão simples. Pelo contrário, querido, eu já passei. E provei da pior maneira o que é ter um caminho fracassado por não andar em amor. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para te ensinar, não somente com a Bíblia, mas com o que eu vivi, que andar em amor com os outros é o verdadeiro caminho de sucesso aqui na terra. Alguns anos atrás, eu fui muito magoado e muito ferido por uma pessoa na qual eu amava muito. Uma amizade muito boa, uma parceria muito boa, mas eu fui traído. Eu fui injustiçado, eu fui caluniado por aquela pessoa na qual eu amava tanto, na qual eu tinha uma grande admiração. E Satanás era muito sujo, porque na maioria das vezes, querido, ele não vai amar, ele não vai levantar armadilhas de ofensa para ferir você com pessoas na qual você não tem um apreço, um afeto. Deus não vai pegar uma pessoa aleatória, Satanás não vai pegar uma pessoa aleatória, usar ela para te ofender, porque ele sabe que não vai te ferir da mesma maneira como se fosse alguém que você amasse muito. Então ele influencia justamente pessoas na qual talvez você tenha muito amor, muito apreço, muita consideração, para serem usadas pelo diabo, para para ferir você. Mas pastor, dentro da igreja, com pessoas que recebem a mesma palavra que eu, com pessoas que recebem as mesmas instruções que eu, isso pode acontecer? Pode. Foi justamente com uma dessas pessoas que aconteceu. Não foi uma pessoa do mundo, querido, foi uma pessoa cristã, assim como eu, que estava recebendo as mesmas instruções que eu, que estava recebendo a mesma palavra que eu. Mas como isso é possível? Dando legalidade a Satanás. A Bíblia diz que Pedro foi usado por Satanás e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Eu não compactuo com essa ideia. Pedro, discípulo fiel de Jesus, foi instrumento de Satanás para tentar parar Jesus em um momento da sua vida. O diabo muitas vezes vai levantar pessoas na qual nós amamos e temos um apreço para nos ofender. E qual é o propósito do diabo? Criar uma raiz de amargura no nosso coração. Para que o quê? Para que não possamos ter um caminho de sucesso. Porque quando estamos amargurados, quando temos uma raiz de amargura no nosso coração, nós não avançamos. Nada flui para você. Nada funciona para você. Tudo que você tenta fazer não dá certo. Porque aquela raiz de amargura, desculpa usar essa expressão tão forte, mas é como um câncer que foi alojado no seu coração, impedindo um caminho de sucesso que Deus já projetou para você. Porque o caminho de vitória nessa terra, querida, é andar em amor. E eu fui afetado por aquela seta de Satanás. Eu fui afetado por aquele dardo inflamado do diabo. E aquela ofensa, aquela injustiça, aquela calúnia, ela veio direto no meu coração, de alguém que eu tanto amava, e me ofendeu. E eu não tive, no momento, maturidade para lidar, maturidade para tratar. E aquela amargura, aquela ofensa, ela começou a crescer. E ela começou a ser enraizada no meu coração. E aquela semente de amargura começou a crescer dentro de mim, de tal forma que em alguns momentos eu desejei a morte daquela pessoa. Desejei que aquela pessoa tivesse morrido. O meu coração estava tão inflamado, estava tão inchado por aquela seta que eu deixei crescer. E teve um momento que nada estava fluindo para mim. Era como se eu estivesse dentro de um lugar perdido. É como se eu não tivesse perdido o meu rumo. Porque é justamente dessa maneira que o diabo trabalha. Ele quer que você não ande em amor, porque eu e você ficamos perdidos. A gente fica desnorteado, sem direção. A gente está tão consumido por aquele sentimento, por aquela amargura, que a gente não consegue fazer mais nada. Que nada mais flui para a gente, que nada mais funciona para a gente. Eu estava tão cego por aquele sentimento, e eu me derramei na presença do Senhor de forma hipócrita naquele momento, dizendo: Senhor, por que que nada está funcionando? Porque parece que eu estou perdido? Porque parece que as coisas não estão fluindo para mim? E Deus falou: porque você não liberou o perdão. E eu, de forma muito hipócrita, falei com o Senhor: mas é claro que eu perdoei. Eu quero o bem daquela pessoa, Senhor. Eu quero o bem. Eu não quero ele perto de mim, mas eu quero o bem dele. Eu quero ele, que ele cresça e avance. E o Senhor falou para mim: enquanto você não admitir que você precisa de ajuda, eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como o Espírito Santo. Eu não tenho como fazer com que o Espírito Santo te auxilie. Porque você não reconhece que você precisa liberar perdão. E eu fiquei mais um tempo, mas Deus, eu perdoei. Eu liberei perdão sobre aquela pessoa. Está tudo certo. E o Senhor falou: você é um mentiroso. Você está mentindo para mim. Eu conheço o seu coração, Guilherme. E todas as vezes que você escuta o nome daquela pessoa, você não suporta. Se você vê aquela pessoa diante de você, você sobe dentro de você um sentimento de ira incontrolável. Já passou por algumas vezes na sua cabeça que aquela pessoa morresse? Como você tem coragem de chegar diante de mim e dizer que você liberou perdão? Deus às vezes fala assim comigo, querido. Não sei se ele fala de forma branda com você, mas às vezes ele fala me chacoalhando, me dando um vamos, acorda. E naquela noite eu caí em si. E eu vi que de perdão eu não tinha nada. E que eu precisava de um tratamento. Eu precisava me expor à palavra. Eu precisava me expor à direção do Espírito Santo. Para que o meu coração pudesse ser tratado. E para que o meu caminho, que já estava sendo afetado, pudesse retornar ao sucesso. E naquela noite eu chorei. E abri meu coração para Deus e falei: Deus, eu estou disponível para ser tratado pelo teu Espírito Santo. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que essa raiz de amargura, ela cresceu a tal ponto que eu perdi o controle. E eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso que você me auxilie nesse momento, nessa situação. E sabe, querido, o Espírito Santo começou ali um tratamento comigo. Eu comecei, querido, a mergulhar na palavra de forma mais intensa. Eu comecei a ler literaturas que auxiliavam aquilo que eu estava passando. Mas algo que fez toda a diferença foi liberar palavras de vida sobre aquela pessoa. Foi todos os dias liberar palavras de vida, palavras de prosperidade, palavras de avanço sobre aquela pessoa que me magoou. Pastor, você está ficando muito doido. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou liberar palavras de vida para quem me persegue? Como eu vou liberar palavras de prosperidade para quem me colocou para trás? Pastor, como eu vou liberar palavras de crescimento para quem tem levantado falso testemunho para mim aí? O amor do tipo de Deus, ele não faz sentido, querido. Ele é irracional muitas vezes. Porque a forma racional era entregar aquela pessoa a Satanás. Mas o amor do tipo de Deus, ele não leva em consideração o mal feito, mas ele deixa o Espírito Santo tratar. E aquilo que parece ser lógico se torna ilógico para obedecermos à palavra. O Espírito Santo liberou uma instrução específica para mim. Ele disse: filho, todas as vezes que o pensamento negativo, pensamento errado a respeito dessa pessoa vier sobre você, você libera uma palavra de vida sobre aquela pessoa. Você libera uma palavra de crescimento. Sabe, querido, realmente eu confesso para você que às vezes nós não temos muito controle com o que passa na nossa mente. O diabo, ele pode até lançar coisas na nossa cabeça. Mesmo que eu e você nos exponhamos à palavra, mesmo que eu e você tenhamos uma vida de oração, mesmo que eu e você tenhamos uma frequência de 100% nos cultos, mesmo fazendo todas essas coisas, os pensamentos errados ainda podem vir. O diabo ainda pode tentar lançar setas e ofensas na nossa cabeça. Mas o que o diabo não pode fazer, se você permitir, é que essas coisas saiam da sua boca. E foi o que o Espírito Santo falou para mim. Falou: filho, talvez os pensamentos, as decepções a respeito do que aquela pessoa fez contra você possam continuar vindo na sua cabeça, mas você não vai permitir que saia da sua boca. Porque o que tem que sair da sua boca é a palavra. O que tem que sair da sua boca é o que eu já falei. O que tem que sair da sua boca é literalmente aquilo que eu tenho te instruído. E sabe, querido, por várias e várias vezes durante os dias, os pensamentos a respeito daquela pessoa, pensamentos aonde eu queria que aquela pessoa não crescesse, onde eu queria que aquela pessoa não avançasse, vinha sobre a minha cabeça, mas eu não deixava sair da minha boca. O que eu deixava sair da minha boca a respeito daquela pessoa é: Pai, eu declaro que ele vai crescer. Pai, eu declaro que ele vai avançar. Senhor, aonde a planta dos seus pés e a palma das suas mãos pisarem e tocarem, ele vai dar certo, vai funcionar. Senhor, eu libero isso sobre a vida dele em nome de Jesus. E sabe, querido, por várias e várias vezes os pensamentos vinham sobre a minha cabeça, a ponto, querido, de ter um dia onde eu contabilizei mais de 800 vezes o diabo vinha jogando pensamentos errados a respeito daquela pessoa, mas mais de 800 vezes eu não deixava com que a minha boca falasse errado, mas eu falava a palavra, eu liberava vida sobre aquela pessoa, eu liberava palavras de crescimento sobre aquela pessoa, e mesmo sem eu ver, a raiz de amargura, ela estava desaparecendo do meu coração. A minha vida, ela estava sendo tratada involuntariamente. Porque, querido, aquilo que eu e você lançamos com a nossa boca, é certo que vai acontecer. Aquilo que eu e você confessamos e liberamos pela palavra, é certo que vai acontecer. E aquilo que parecia impossível, agora estava se tornando realidade. Um sentimento que eu achei que nunca ia sair do meu coração, agora estava aos poucos desaparecendo. Porque o poder da palavra, querido, o poder de confessar a palavra faz isso na minha e na sua vida. Você vai aprender muito no rema, querido, a confessar a palavra. Porque realmente é o que vai mudar a tua vida. Até que teve um dia específico que o Espírito Santo olhou e falou para mim: filho, você vai dar um presente para essa pessoa. E eu pensei em uma caixa de beans, um sonho de valsa, né? Um bombom. E o Senhor falou para mim: você vai dar algo sacrificial. Você vai dar algo para essa pessoa como se você estivesse dando para quem você mais amasse nesse mundo. E eu pensei na minha mãe. Rapaz, dá algo como se eu fosse dar para minha mãe, para alguém que me ofendeu e me magoou. Rapaz, o Senhor foi longe demais. Falei, Deus, olha, eu me coloquei à disposição para ser tratado. Eu liberei palavras de vida sobre essa pessoa, mas eu não vou gastar o meu dinheiro com essa pessoa não, Deus. Me desculpa. E ainda mais um dinheiro sacrificial. E eu passei alguns dias ali relutando debaixo daquela direção. Até que eu cedi. Fui lá, comprei um presente, parcelei em algumas vezes. E fui, querido, debaixo de uma direção de Deus. Eu peguei aquele presente, marquei um café com aquela pessoa. Falei, olha, eu preciso falar com você, preciso conversar com você. Preciso colocar, realmente precisamos colocar os pingos nos is. E a gente conversou, teve um tempo de comunhão ali. E eu peguei aquele presente e entreguei para aquela pessoa. E eu falei, olha, eu tive uma direção de Deus. Eu quero te entregar esse presente. E quando eu entreguei, querido, aquele presente, e dei um abraço naquela pessoa, eu literalmente senti pesos saindo das minhas costas. Eu senti realmente um fardo que estava sobre mim saindo. Algum tempo depois eu assisti aquele filme O Peregrino. Quem já assistiu aquele filme O Peregrino? Tem um momento que aquele homem que carrega um grande fardo nas costas chega diante da cruz que representa Cristo, e quando ele se arrepende, aquele fardo cai das suas costas. Eu senti isso naquele momento, um grande fardo saindo dos meus ombros. E eu percebi, querido, olhando para aquela pessoa depois daquele momento, que era como se eu estivesse olhando para minha própria mãe, a quem eu tanto amo. Sabe, querido, existem coisas que eu e você não conseguimos tratar, mas quando a gente dá legalidade ao Espírito e à Palavra e andamos em amor, o Senhor ativa um caminho de sucesso na nossa vida. Amém? Você foi alcançado nessa noite?